death.
Olá, galera bonita dessa internet, que nos segue, sempre querendo um outro ponto de vista. Estamos aqui, eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 457. Para tudo, porque esse não é um Anticast normal. Esse é o primeiro Anticast desde que Nicolas Mizanzuki resolveu estrear nesse mundo. Na verdade, ele foi quase... sofreu uma ação de despejo ali, né? Porque 41 semanas... A pessoa estava bem tranquila. É bom que já vai sabendo a importância de movimentos como o MTST, né? Tipo, ah, se eu não posso estar aqui onde eu quero tranquilamente...
Certeza que é pessoalista.
Não, se eu não posso estar aqui onde eu quero tranquilamente, que democracia é essa que não respeita as liberdades individuais? E é também o primeiro Anticast depois que Ivan e Anne entraram para esse grupo seleto dos zumbis que não sabem se choram, se comem, se fazem cocô, se tomam banho, né? Enquanto a criança dorme ali. Mas também eles entraram agora para o grupo de pais que sabem que a breguice, meus amigos, cabe para todas as pessoas. Sabe camisa pai-filho, mãe-filho? Sabe? Tipo, todas essas, chorar com receber um dente de leão catado. É isso. A breguice never ends. É, brincadeiras à parte, parabéns, Ivan. Parabéns, Anne. Nicolas, chega aí que o mundo tá uma bosta, mas tem gente muito legal como seus pais lutando para que ele seja um espaço melhor. E nesse Anticast conversamos com Beatriz Falcão. Olá!
Olá! Eu gosto muito da Gigi porque a gente é muito gêmeas na arte de ser pessoas altamente pessimistas com pitadas de otimismo. Eu concordo aí com a questão do mundo estar uma bosta e concordo também com a questão dos pais do Mizanzuki serem pessoas maravilhosas e que com certeza vão tornar esse mundo um pouco menos bosta. Então, bem-vindo, Mizanzuki! Você vai demorar aproximadamente 1000 anos para ouvir esse podcast e entender alguma coisa? Mas bem-vindo aí, seja muito bem-vindo ao mundo.
Ah, mas pensa ele daqui uns anos ouvindo ela. Meu pai foi um dos precursores do esquema do podcast no Brasil. Quem é o teu pai? Ah, o meu pai é não sei o quê, não sei o quê. Mas tá bom, não quero mais detalhar essa cena para não trazer problemas para a cabeça desse casal, porque eu já estou vivendo uma outra realidade. Este programa também conversam conosco, Jorge Marques. Olá.
Olá, Gigi. Parabéns pro Ivan, sabe, o novo papai aí de 2020, que 2020 está trazendo, apesar de ainda estarmos em pandemia, temos boas notícias, né? Acabamos de passar por um processo de arejamento da democracia brasileira, que é onde a gente vai se debruçar, mas vai esse abraço especial pro Ivan aí, e que seja um momento de muitas felicidades, tanto para ele quanto para sua esposa, para todo mundo.
E também recebemos aqui, nesse momento, o professor Marinho, que estava até... Sabe assim, quando passa da cabeça, você faz aquele gesto com a mão que passou da cabeça? É, o Marinho estava isso nessa eleição, porque ele trabalha com isso, né, amores? Olá, Marinho, obrigada pela sua disponibilidade. Difícil, porque a gente está gravando esse podcast mais tarde do que gostaria, para que Marinho fizesse parte, porque a presença dele é fundamental.
Não, primeiro quero agradecer, né, toda essa lisonja, porque de fato é uma satisfação fazer parte deste primeiro Anticast depois de Nicolas Mizanzuki vir ao mundo. Um jovem que já vem no mundo onde Trump é um derrotado, desgraçado, que perdeu e passa vergonha todos os dias. Já é um bom sinal para esse menino, né? Já veio com a estrela.
Não, e vocês viram a bochecha dele na foto que o Ivan publicou no Twitter, gente? É que bebê bochechudo.
É enorme.
Tinha alguma coisa além da bochecha? Acho que eu perdi essa parte.
O neném é só a bochecha, gente.
Só a bochecha, gente. É maravilhoso.
Não, eu acho bacana porque, de fato, agora o Mizanzuki vai entender o que é a vida, né? O que é a vida de um pai que baba, de um pai que tem ali emoções fortíssimas de olhar para o mundo e pensar... Que mundo é esse que eu vou deixar pro meu filho? Eu tenho que fazer algo diferente, além de pensar em banda emo. Agora a vida mudou, Mizanzuki. O jogo virou, meu filho.
Não, Mizanzuki maravilhoso. Quero deixar aqui mais uma vez meu agradecimento por ele deixar. Eu brinco com ele nos bastidores que o Anticast está vivendo uma primavera feminista. No último programa a gente falou sobre violência jurídica com relação às mulheres e tal. Mas ele é um cara muito maravilhoso. A Anne é uma pessoa muito maravilhosa. Tenho certeza que o Nicolas vai ter um acolhimento muito necessário nesse momento, né? Porque nascer também não é fácil. Você sair de lá, pensa, Nicolas com 41 semanas, tipo, não, tô aqui bem de boa, me deixem aqui. Enfim, este também é o primeiro programa após as eleições municipais de 2020. A primeira eleição em que o povo foi lá nas urnas, porque onde o povo tem, a voz do povo tem poder é nas urnas, depositar seu voto. E eu, Gisele, pesquisando, apostaria que essa eleição foi a vitória da diversidade. Mas quero ouvir opiniões. Vou começar pela Bia, porque ela é mulher, enfim, né? A gente tem esse TTT. Vai, Bia. O que você acha? Essa eleição foi a vitória de quem?
Olha, obrigada por começar por mim. Agradeço. Eu sempre fico um pouco nervosa quando começa por mim, porque eu tô tão acostumada com os resumos do George, mas tudo bem, vamos lá.
Não, o George super. Não, o resumo é dele. Eu só quero saber de quem você acha que foi a vitória esse ano.
Ah, tá. Olha, eu acho que assim, na festa da democracia brasileira, se a gente pudesse fazer uma analogia com aquela balada, porque você sabe, né, a festa da democracia, ela não é uma festa, ela é aquele churrasco ruim que o seu tio promove, sabe?
Cerveja quente.
É, a cerveja tá meio quente, já tá todo mundo meio bêbado, perguntando às namoradinhas, então é uma festa pero no mútil. Mas na ressaca da democracia, né, da festa da democracia, que é onde nós nos encontramos hoje, no caso, eu acho que assim, o resultado é positivo, não de um churrasco de domingo com a cerveja quente, mas sim de uma baladinha que foi até legal, sabe? Aquela baladinha que você vai sem muitas expectativas e você chega em casa e fala, ok, foi até legalzinho. Eu acho que, assim, é aquela coisa, né? Na sociologia, a gente já falou disso aqui várias vezes no podcast, mas na sociologia porque eu não sou socióloga, mas os sociólogos falam muito do efeito mola, né? Que é basicamente o seguinte, quando um lado estira demais, o outro tende a estirar para o lado oposto. Então, a gente está num governo neoliberal e bastante reacionário, o que quer que vocês queiram chamar, e aí, de repente, nas eleições municipais, a gente tem uma altíssima taxa de representatividade de setores minoritários. Isso é bastante impressionante e bastante positivo também. É claro que ainda está bastante longe do ideal, afinal de contas, né, não dá para consertar toda a bagunça do dia para a noite, mas assim, é de dar um pouquinho de esperança. Significa, na minha percepção, duas coisas. Um, que a juventude começou a se mobilizar mais ativamente e saiu efetivamente para votar, mesmo em pandemia, e votou em grupos minoritários, não votou só em fulano ou beltrano porque o pai ou a mãe votou em fulano ou beltrano. E dois, é que realmente essa coisa da queda, mas uma diminuição, uma redução desse movimento muito reacionário e muito contra tudo, contra negros, contra gays, contra qualquer tipo de minorias, ele sofreu um certo esfriamento. Isso é bastante positivo. Eu acho que...
Acho que a esperança ganhou em 2020.
Eu acho, total.
Ok. Vamos lá, George, vou deixar você por último, porque eu quero que você já emende a sua resposta no resumo do que foi essa eleição. Mas eu quero que o Marinho fale, tipo, Marinho, para você, quem venceu nessa eleição?
Cara, eu vou ser mais pragmático um pouquinho do que a Bia. Porque, honestamente, eu não entendo que tenha sido uma vitória das minorias em nível de ideologias ou de pautas mais abrangentes. Eu entendo que houve, talvez, uma volta, né? um retrocesso aí, né? Do pêndulo que migrou demais para a pauta moral, para a pauta agressiva, para a pauta radical em 2018, e agora voltou para o nível de pragmatismo cotidiano, que é a cara da eleição municipal. É óbvio que a gente teve avanços em nível de vitórias de representantes de minorias nas câmaras municipais, mas isso, pensando numa política macro, ainda é muito pouco, ainda é muito pequeno. né, eleição de vereança é uma eleição muito localizada, e ela dá essa oportunidade. Eu não consigo enxergar que essas vitórias de 2020, de fato, vão ocupar o Congresso Nacional em 22, porque são pautas muito mais difusas, né? A pauta da eleição municipal, ela é um pouco mais pragmática em nível de majoritário, né? Buraco na rua, creche, posto de saúde.
Problema real, né? Da vida real.
Exatamente. E a vereança, ela tem uma característica muito identitária de bandeira. Então você consegue, né, colocar uma trans super votada como vereadora, porque no município tem um gueto que se sente representado e vai batalhar e vai lutar por aquilo. Quando você amplia isso para esse nível estadual ou federal, eu já não consigo enxergar a possibilidade pragmática e prática de você ter esse alavancamento assim de uma hora para outra. Eu acho que a gente vai ter que ocupar muitas câmaras municipais ainda até chegar ao ponto de alcançar o Congresso Nacional. Então eu entendo que foi dado um passo, mas não me dá toda essa epifania de que, nossa, 2022 então vai ser um ano muito foda, a gente vai romper com o conservadorismo, vai romper com o radicalismo de direita, porque honestamente eu não consigo enxergar que essa eleição caminhou para isso. Tanto que, se a gente pegar em nível nacional, teve uma cabeçada de gente do DEM que foi eleita,
sim,
do Republicanos que não foi eleito. Então, mas... assim, ainda há um caminho longo até se chegar a uma paridade, se chegar a uma participação mais abrangente, mais plural. Então eu sou um pouco mais reticente em enxergar que, bom, essa eleição foi a vitória das minorias ou foi a vitória de pautas identitárias. Acho que ainda não chegou a tanto. Mas é óbvio, é um prenúncio de que os ventos mudaram. Saíram daquela polarização absurda e radical da extrema-direita, que em 2018 inflou as bandeiras, e já começou a voltar o pêndulo para o centro. Pode ser que com o caminhar da humanidade e um bom trabalho sendo feito daqui para 2022, a gente consiga ocupar mais espaço aí nas assembleias estaduais e na Câmara Federal.
É, mas tá, Marinho, numa palavra, quem venceu as eleições de 2020? Na sua opinião, sem discursinho.
Tá bom. Quem venceu as eleições de 2020? A pandemia.
2020, a pandemia. Boa.
A pandemia venceu.
Então vamos agora para a George, que antes de fazer o resumo da treta toda, vai falar para a gente quem venceu em 2020 na opinião dele.
Eu acho que foi o pragmatismo. E aí...
Ai meu Deus, que difícil, George.
Por que eu acho que foi isso? Eu acho que para a gente entender quem ganhou e quem perdeu nessa eleição, eu acho que a gente tem que buscar entender quais recados foram dados na eleição de agora no Brasil, que, como a gente já percebeu, são muitos os recados, né? Vale lembrar que, para além dos eleitos, tanto dos prefeitos quanto dos vereadores, eles têm uma função a executar nesses 4 anos, que é resolver os problemas da cidade, né? Então, essas vitórias, para além disso, além de resolver os problemas locais, dos bairros, das cidades, essas vitórias em números de prefeituras, especialmente nas capitais, elas ajudam a estabelecer um valor de passe que os partidos têm quando vão pensar em formar alianças nacionais, né? Com base nos primeiros resultados agora do primeiro turno, a gente já tem algo muito concreto, que as siglas que estão posicionadas no centro, incluindo aí as que são fisiologistas, né, o grupo do Centrão, eles aumentaram seu poder de barganha, né? Quem ganhou essa eleição no primeiro turno, aqui são as forças, são os partidos políticos que estão com Bolsonaro. Mas esses partidos são de extrema-direita? Não. Não
e também, assim, eles fazem essa declaração tão exposta, porque o que eu vejo é um apoio tímido ao Bolsonaro, mesmo nesses partidos que estão alinhados com ele mais ideologicamente.
É um apoio, Gigi, como você falou, é tímido e ele é pontual em pautas econômicas. Porque, por exemplo, nesses 2 anos de governo, apesar da pandemia, a gente não viu, por exemplo, esses partidos que são alinhados, ou pelo menos manifestando alguma vontade ou interesse de abraçar as pautas ideológicas do presidente. A gente não viu isso ainda nesse primeiro. Então, assim, quem se deu mal nestas eleições foi o PSL. Vamos começar com ele, que, por exemplo, ele tinha quase 200 milhões de fundo partidário, a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, e mesmo assim não venceu em nenhuma capital ou grande cidade.
O PSL, mas é que ele está vivendo uma crise identitária, né?
Muito, e a crise, grande parte dela, criada pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que usou o partido para se eleger, depois de eleito, tentou ali assumir a presidência do partido, tentar que um dos filhos, no caso o Eduardo Bolsonaro, assumisse a presidência do PSL, e acabou que rachou o PSL, não conseguiram derrubar o Luciano Bivar, e hoje o PSL é um partido de duas facções. É uma parte do partido que está com o presidente do partido, que é o Luciano Bivar, e outra parte que está com o Bolsonaro. Então, assim, o primeiro derrotado dessa eleição é o PSL, que, e a gente acaba, foi uma grande surpresa, porque a gente pensava antigamente que para você vencer uma eleição precisa ter grana. E esse desempenho do PSL, isso cai por terra totalmente. O Marinho pode até me ajudar nessa análise mais profunda, porque o PSL não foi para o segundo turno em nenhuma capital e nem nas grandes cidades. Então, isso foi uma grande surpresa, né?
Porque,
sim.
Só para pegar uma carona nessa questão do PSL, eu acho que vale a pena a gente lembrar quem era o PSL antes de 2018, né? Que era um partido praticamente inexistente, tinha nada de representatividade de fato. É um partido que foi construído em torno de Bolsonaro para abrigar os bolsonaristas, né, que queriam lançar a campanha a presidente do Jair, e muita gente simplesmente pegou carona. Então você nunca teve uma amálgama partidária, nunca teve uma corrente ideológica, nunca teve nada propositivo em nível de você ter uma estrutura partidária, ainda que fisiologista, ainda que de centrão, ainda que buscando benesses próprias, você nunca teve isso. Você tinha um pequeno partido nanico de baixíssimo clero que se locupletava de algumas brechas do sistema e que, de repente, foi alçado à ribalta, né, por conta dos bolsonaristas e de todo o ribu que virou 2018.
De um movimento após que não tem nada a ver com eles, né?
Nada a ver com ele, inclusive. Tanto que quem ia assumir o PSL era um desses movimentos, teoricamente, apartidários de renovação, também de suposta renovação, de formação de lideranças políticas e blá, 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 que depois pularam do barco quando o Bolsonaro cooptou o partido. Então, assim, ver o PSL hoje em frangalhos, nessa perspectiva de não eleger gente, para mim é natural, porque é o DNA do partido. Ele não existia enquanto partido coeso e forte e capitalizado o suficiente antes de Bolsonaro. Quando o Bolsonaro empina a carroça, né, porque não quiseram fazer suas vontades, o partido voltou a ser o que era, né? Um ajuntado de gente que está ali porque não sabe para onde ir. Como o Bolsonaro não conseguiu fazer o aliança, e para mim isso foi até proposital, Jorge, acho que você até pode me ajudar nessa leitura, eu acho que teve um momento em que eles resolveram suspender a ideia do aliança, porque ia ser muito ruim também o presidente formar um partido e não conseguir eleger pelo seu novo partido, ia ser pior do que o PSL eleger ninguém. Então, para mim, isso foi até deliberado, né? E aí, hoje, o PSL voltou a ser o que ele é. Basicamente, nada. Uma nada. Sigla que junta um bocado de gente ali que não sabe para onde vai. É, eu acho que tá meio nessa linha.
Antes de ouvir... Exatamente, Beatriz, por favor, dê o tostão da sua voz para nós outras.
Não, e tem uma questão também, Marinho, que eu acho que você tocou muito bem essa questão da lembrança, né, de onde que veio o PSL, e assim, era um partido nanico, e a partir do momento que o Bolsonaro sai, ele volta a ser um partido nanico, mas também a gente tem que lembrar que o discurso que o PSL tentou emplacar para conseguir cargos novos agora, né, nessa eleição de 2020, foi rigorosamente o mesmo que ele tentou emplacar e que ele obteve sucesso, né, em certa medida, em 2018. A questão que eu acho muito fundamental a gente lembrar é que o cenário de 2018 é rigorosamente diferente do cenário que a gente está enfrentando agora em 2020. Então, o Marinho também comentou isso no início do episódio, que é um comentário bastante pertinente, é que o voto dessa vez, agora em 2020, até pela sua característica de eleição municipal, que naturalmente funciona assim, ele foi muito mais pragmático. Então, a própria Joyce Hasselman mesmo, que tentou a prefeitura lá de São Paulo, ela tentou se...
Eu ri com respeito, desculpa.
Ela tentou se eleger com o mesmo discurso de 2018, de combate à corrupção, de vamos acabar com o PT, porque o PT
Pauta
acabou
moral
com a minha
sem
vida.
fundamento.
Pauta moral sem fundamento. E aí, cara, a questão agora é que as pessoas elas estão enfrentando uma situação bastante diferente, não necessariamente a corrupção é o maior problema das nossas vidas, né? Agora a gente está numa questão quase que de sobrevivência, matar ou morrer mesmo.
Uhum.
Então, foda-se corrupção, eu quero emprego, foda-se corrupção, eu quero comida na minha mesa, sabe assim? Então, a própria percepção do eleitor também está muito mais difusa em relação a essa pauta moral. Pode ser que se a gente estiver numa situação confortável em 2022, essa pauta volte até apelo. Mas agora, hoje, nessas eleições agora do último domingo, esse discurso está praticamente morto.
Aconteceu um lance bacana, Gigi. Só se você me permite comentar, porque faz parte desse contexto. Eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para o jornal Gazeta do Espírito Santo, agora no final, antes do final do primeiro turno, e o questionamento da jornalista era: professor, aqui no Espírito Santo tem muitos bolsonaristas que estão com muitos seguidores nas redes sociais, que bombam nas redes sociais, mas na hora que você pega intenção de voto, está muito pouco, dá traço. O que é que está acontecendo? E aí, a minha leitura é basicamente o que a gente acabou de falar agora, o que a Bia muito bem colocou, né? Quando você fala em rede social, você fala muito de keywords, você fala muito de tags, e a pauta moral, ela atrai essa galera reacionária, ela atrai a galera radical, que isso gera uma bolha imensa que vai atraindo pessoas para aqueles hubs que estão comentando sobre aquele assunto. Para a eleição municipal, isso não tem fundamento prático, porque não revela potencial de gestão. Então, o camarada, ao ficar trabalhando sua pauta moral, ele atrai muitos seguidores, porque os bolsonaristas, né, se seguem mutuamente, mas não necessariamente ele atrai gente do município dele que vai votar nele por conta daquilo. Então, para mim, foi muito claro, né, e por conta dessa pesquisa que essa jornalista me trouxe, inclusive, meio que me chancelou essa percepção. Né? Não adianta você vir falar de pauta moral no momento que o povo quer saber de buraco na rua.
Não, e quer saber
falou.
De comida na mesa, né? A gente está com um
aumento
escandaloso. O Brasil estava voltando para o mapa da fome. E ninguém pensa bem com fome, né? Tipo, não existe essa possibilidade, assim. E o que eu queria saber do George é Bolsonaro saiu envergonhado ou não? Eu estou viajando e talvez fazendo a minha leitura anti-Bolsonaro, que sempre quer ridicularizá-lo, assim. Tipo, a minha primeira tendência é sempre, tipo... Eu quero que o Bolsonaro se foda e que ele tenha uma exposição bem ridícula, assim.
Não, ele saiu... Ele até inventou um horário eleitoral gratuito, onde ele pediu muitos votos. E ali foi muito curioso que antes do próprio TSE começar a divulgação dos resultados, ele apagou um post das redes sociais onde ele indicava ali quem seria mais ou menos... os candidatos deles, porque na pesquisa de boca de urna já apontava que o Russomano e alguns outros candidatos que ele tinha defendido, como por exemplo o Crivella, não tinha ido muito bem. Né? Então, para você ver, o Bolsonaro foi mais rápido em apagar um post de pessoas que ele tinha defendido no dia anterior do que reconhecer a vitória do Joe Biden, que já tem 2 semanas que já foi considerado presidente eleito dos Estados Unidos.
Então, inclusive, assim, eu curti seu tweet sobre isso, viu?
Gente,
é um poço de incoerência, esse homem não se sustenta. E já aí pegando um gancho no que vocês falaram da pauta moral, um outro exemplo é a nossa querida deputada federal Carla Zambelli, deputada do PSL. Uma
Ninguém
das integrantes,
entrou, né?
Pois é, do núcleo ideológico raiz e não conseguiu eleger nenhum dos parentes dela. Então, assim, é que nem o Marinho falou... Tem aquela pauta ali que ela retroalimenta numas insanidades, uma pauta ideológica, mas totalmente desconectado das realidades dos cidadãos brasileiros, que estavam muito mais preocupados com o emprego, com as questões próximas ali do seu dia a dia. Então, assim, a gente já tem uma conclusão muito certa. O PSL saiu perdedor nessas eleições. Mas quem venceu é bolsonarista? Não necessariamente. Porque Vamos pegar um exemplo muito prático, Curitiba, com a reeleição do Greca, né?
Ai, gente,
ele é bolsonarista?
Desgosto.
Não é bolsonarista, mas ele é do DEM. E o DEM tá com Bolsonaro. Vale lembrar que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, era do DEM, possível candidata a vice-presidente do Bolsonaro em 2022, porque o Mourão não vai permanecer, isso eu acho que já está ficando muito claro.
Não sei dessa treta, anos... joga na roda.
É porque, assim, o que a gente percebeu nesses quase 2 anos é que eles não se batem. E
não,
o Mourão é um contraponto do Bolsonaro. Se o Bolsonaro fala que é A, o Mourão fala que é B.
Mas quando o próprio Bolsonaro já soltou isso, né, George?
Sim.
O próprio Bolsonaro já falou isso. Já.
Muito emblemático nos últimos dias, quando uma proposta do Conselho da Amazônia falava que fazendeiros que tivessem envolvidos com invasão de terra pública poderia, isso era uma proposta do Conselho do Mourão, poderia ser desapropriado de suas terras. O Bolsonaro, isso saiu na imprensa, no Estadão, o Bolsonaro falou que isso não existia, que isso era proposta de comunista e socialista, uhum. Era alguém que estava querendo aparecer, né? E se isso era caso de demissão, ou se não fosse de demissão, se a pessoa fosse indemissível, isso não tinha como vingar. Ou seja, foi um recado muito claro pro Mourão. Então, a gente tem essa configuração aí, aí voltando, Curitiba. O DEM venceu em Curitiba, mas não significa que ele é bolsonarista. O candidato do ACM Neto, em Salvador, é bolsonarista por ter vencido? Também não, mas ele está com Bolsonaro. E aí a gente pergunta, eles vão se juntar com Bolsonaro? A gente não sabe, porque, por exemplo, o DEM, que foi um dos vencedores dessa disputa, está conversando com o Luciano Huck, com o João Dória.
Senhor da Glória, Jesus Maria José.
Então, assim, tem esses outros personagens aí nessa órbita. Um outro partido muito vencedor nessas eleições municipais foi o PSDB do Gilberto Kassab, né, que ganhou muitas prefeituras.
PSDB,
né?
Não, PSD, né?
PSD.
Gilberto Kassab. E aí, no meu Twitter mais cedo, eu postei um gráfico que foi publicado pela Folha, quem quiser pode consultar lá depois, que ele pegou quem ganhou e quem perdeu nas prefeituras. Por exemplo, quem ganhou mais prefeituras neste primeiro turno?
Esses partidos do Centrão foram os que arrasaram nessa eleição, né?
Exato. Vem aí o DEM, PP, PSD, Republicanos, né? Pegando aí os 4 primeiros que ganharam aí mais de 100 prefeituras. No caso do DEM, ganhou 191 prefeituras. E o PP, que também é um partido do Centrão e é o partido do Arthur Lira,
que é o mais corrupto, mais denunciado, mais, né?
Que tem mais condenados pela Lava Jato, são do PP. E quem perdeu? Quem mais perdeu prefeitura nessa eleição foi o PSDB. Ele perdeu 285 prefeituras. Logo em seguida vem o MDB, que perdeu 269, o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, com 158, e o PT com 78. Apesar de o MDB ter o segundo partido que mais perdeu prefeituras, ele ainda é, no Brasil, é o que mais tem. Hoje o MDB, ele tem 777 prefeituras no Brasil. E tem até uma matéria muito interessante no Valor Econômico, que fala que o MDB segue líder nos micromunicípios, porque o diferencial do MDB foi conseguir manter as prefeituras em municípios de até 10 mil eleitores, que hoje tem, né, mais ou menos aí uns 450.
Então, que é a galera mais fiel, na verdade, né?
Isso, que seria também esse fiel da balança, e já tem uma tradição aí do MDB de fazer grandes prefeituras Brasil afora. E aí a gente volta lá para aquela pergunta inicial. O Bolsonaro perdeu? Sim. Porque ele disse pro eleitor, para você que está nos ouvindo agora no Anticast, que queria que você votasse nos candidatos dele. Isso ocorreu? Não ocorreu como ele queria. Dos 59 indicados que ele pediu voto, nesse turno, apenas 13 venceram. E aí são 13 que foram alguns vereadores e vice-prefeitos. Então não teve, a imagem do presidente não conseguiu fazer essa transferência de voto muito grande, né? Então quando você observa os números, né, quando você pega a análise dos números aí a partir dos partidos, você vê que as forças que realmente... E aí a gente, já pensando na oposição, a oposição como é que saiu? A oposição ao presidente Jair Bolsonaro, quando você pega os números, teve um desempenho pior do que 2016. Por exemplo, os partidos progressistas, né? Quando você analisa o resultado de 2020 com 2016, se você somar PT, PDT, PSB, PCdoB e PSOL, eles conquistaram em 2020, neste primeiro turno, 790 prefeituras. Em 2016, foram 1.084. Então, assim, apesar da gente ter São Paulo ali com Guilherme Boulos, Porto Alegre com Manuela Dávila, ali em Recife, João Campos e Marília Reis também disputando, alguns partidos de esquerdas e progressistas espalhados pelo Brasil, ainda disputando um segundo turno, a gente vê que, comparando o primeiro turno, a quantidade de prefeitura, quando você soma os partidos progressistas, eles tiveram uma queda. E para onde que foram esses votos? Foi para o Centrão, né? E esse Centrão, que a partir do ano de 2020 começou a se juntar com o Bolsonaro, o que que vai fazer? Vai aumentar o poder de barganha, né?
George.
E só para finalizar, Marinha, eu já te passo. Se antes o Bolsonaro já estava na mão do Centrão, agora, depois dessa eleição, continua na mão do Centrão e o Centrão vai cobrar mais caro ainda.
Que é a ala mais vagabunda, vagabundos que tem nesse país. Vai lá,
não,
Marinho.
Eu só quero fazer um adendo, porque de repente a gente fica muito assim, né? Se o Bolsonaro perdeu ou se o Bolsonaro ganhou. Mas uma leitura que a gente já faz aqui no Anticast, desde 2018, inclusive, e eu defendo isso aguerridamente, é que o bolsonarismo ele vai além do Bolsonaro. Então eu posso entender que o Bolsonaro perdeu porque ele é um idiota e é um pé frio do caralho, ele é o Mick Jagger da política, né? Até o Carluxão ficou atrás do Tarcísio do Rio de Janeiro. Começa por aí. Agora,
Tarcísio, não Carluxo.
Agora, o bolsonarismo, que aí pode perceber um bolsonarismo diluído ao Centrão, um bolsonarismo diluído a Moro, um bolsonarismo diluído a Tereza Cristina, a Luciano Huck, esse eu acho que ele continua ainda com as suas garras bem afiadas. Na hora que você pontua esse crescimento do DEM, do Republicanos, do Kassab, que são fisiologistas, mas são fisiologistas num espectro muito mais à direita bolsonarista do que a uma esquerda progressista, eu consigo enxergar, de repente, que, opa, peraí, o Bolsonaro voltou a ser quem ele era, um bufão, agora, o bolsonarismo, ele continua bastante consolidado no Brasil, e isso vai ter aí os seus impactos em 2022. Não com o Bolsonaro, eu acho, mas com bolsonaristas que vão suplantar a imagem desse mito bufão e, de repente, vão colocar alguém que é muito mais competente para manutenção dessa dinâmica direita, talvez não tão extremada, mas uma direita metida à meritocrática, metida à conservadora, metida, talvez, ainda um pouco de reacionário. Sim, sim, claro.
Bom... eu sou obrigada a ouvir a Jovem Pan por questões práticas e tem aquele programa deles, Pingos nos Is, que eu sempre tipo, passo mal ouvindo, assim, porque é um negócio surreal, surreal, da alienação. Tipo, eu não tenho palavras para descrever assim, o quão mal eu passo ouvindo aquele programa. Mas hoje um deles, acho que era o Kennedy Alencar, estava fazendo essa análise de como, não, existem pessoas próximas ao Bolsonaro pedindo para ele fazer uma meia-culpa. Então, eu acho que existe uma chance da direita, que não é essa extrema-direita burra do Bolsonaro, se aliar a ele numa tentativa de vencer a possibilidade da esquerda no país. Bia, o que você acha disso?
Acho plausível, assim, porque realmente o pêndulo, ele deu, não é que ele, como o Jorge bem pontuou, a esquerda, no final das contas, saiu bastante enfraquecida desse processo eleitoral, né, assim, PT perdeu algumas prefeituras, PSB também foi bastante reduzido. Então, o pêndulo, ele foi mais em direção ao centro e não tão à esquerda, apesar de que pode dar essa sensação pela quantidade de grupos minoritários que foram eleitos. A gente não deve confundir uma coisa com a outra. O pêndulo ainda continua à direita, com certeza. Então, eu acho razoável. Assim, esse discurso do Bolsonaro, o discurso que a gente comentou mais cedo, né, de pautas morais e tudo mais, ele não está mais se sustentando. Então, eu acho que, realmente, o que pode acontecer agora com essa... como é que eu posso dizer isso, com essa centrificação, digamos assim, do eleitorado, é que o que pode acontecer daqui para frente é que esses partidos de extrema-direita, eles vão começar a se tocar que, em prol de sobreviver, eles vão ter que negociar com esses partidos de centro, que era justamente o que eles não queriam desde o começo. E aí, vamos lembrar, evidentemente, que isso já estava acontecendo. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que são os presidentes do Poder Legislativo Brasileiro, da Câmara e do Senado, respectivamente, eles são do DEM, e o DEM é um partido assim, de direita mais ao centro do que extrema-direita. Então, e o Bolsonaro ficou, enfim, o governo federal ficou muito na mão desses dois ao longo dos últimos 2 anos. Então, agora, o que vai acontecer? Eles vão ter que, se eles quiserem sobreviver, especialmente se eles quiserem conquistar alguma coisa no âmbito eleitoral em 2022, eles vão ter que começar a se aproximar mais do centro do que de qualquer outra coisa. Eu acho que a gente até chegou a comentar isso em algum episódio lá para 2018, assim, logo depois das eleições. Eu não me lembro se o Marinho ou se o Jorge recordam disso, que algum de nós comentou, agora não me lembro quem foi, que esse, na verdade, é um processo bastante natural. Esses discursos que são muito extremistas, eles não tendem a se sustentar por muito tempo. Não tem como, eles não são sustentáveis. Eles, porque é aquilo, você vai instigando as pessoas na base da raiva, na base do ódio, na base do você estar sendo enganado, na base da teoria da conspiração, tudo é que toda hora tem uma teoria da conspiração. Agora a teoria da conspiração é da tal da fraude eleitoral, né? De que as urnas brasileiras estão sendo... Pois é, de que as urnas brasileiras estariam sendo manipuladas e fraudadas e tarará. Eu acho engraçado, né? Porque manipular a esquerda, se manipulou as urnas, ainda fez errado, porque a esquerda saiu foi menor do que entrou nas eleições. Então, quem que tá manipulando essas urnas, pelo amor de Deus, que favoreceu a direita e não a esquerda, né? Manipulou errado, para início de conversa, mas vamos lá. Então, esses discursos assim muito radicais, eles não se sustentam por muito tempo, porque você consegue manter uma militância ali na base da adrenalina, mas essa adrenalina ela fatalmente vai baixando com o passar do tempo. E aí não tem como, você precisa ou amenizar o discurso ou arranjar um discurso muito pior, arranjar teorias da conspiração muito mais graves, muito mais absurdas do que aquelas que você inventou anteriormente. Então tem um prazo de validade. Esse discurso do Bolsonaro, ele tinha um prazo de validade. A gente chegou a comentar isso aqui no Anticast, e agora eu realmente não vou saber quem comentou e nem quando comentou, mas enfim, eu lembro que esse comentário foi feito. Então é isso. E você percebe também pela própria movimentação do eleitorado de querer uma coisa mais segura, sabe? Aquela história de não trocar o certo pelo duvidoso. Porra, os caras estão voltando a votar em políticos tradicionais, né? A tal da velha política, a suposta velha política, está teoricamente voltando à ativa. E eu falo teoricamente porque, como eu já disse aqui 1 bilhão de vezes, essa história de velha política e nova política não passa de uma pataquada, isso não existe. Então, mas o que existe são políticos tradicionais e políticos teoricamente outsiders, né? E quem foi o grande outsider dessa eleição, né? Cadê o Partido Novo? Cadê os empreendedores? Cadê os empreendedores de startup nessas eleições?
Mas daí quero emendar nessa questão, assim, porque eu sei que não é o todo, mas assim, a gente teve uma eleição que, tipo, BH elegeu uma mulher trans, a gente teve essa eleição que não aumentou muito a questão de mulheres e negros, mas tipo, Curitiba elegeu a primeira vereadora negra, Joinville, que é de onde eu vim, elegeu a primeira vereadora negra. Então, assim, eu acho que não resolve o problema. Mas eu acho que é um recado muito significativo, né?
Com certeza, com certeza. É, obviamente, como você falou, não é a resolução do mundo. Obviamente que, nossa, agora acabamos com a extrema-direita, caminhando, cantando e seguindo a canção. Claro que não. Mas é assim, isso é uma tendência. Isso é uma tendência. Isso é uma consequência de mobilização especialmente da juventude que não se importava com política, da juventude que não votava, da juventude que não acreditava, que preferia não participar e que percebeu que se não participar as coisas não vão acontecer. Então, é claro que não resolve, mas eu acho que essa é uma tendência muito importante. Como o Marinho falou ali no início, isso vai se replicar para 2022? É difícil saber. Acho mais complicado, porque falando especialmente de legislativo federal, as condições são outras. Assim, a pulverização é muito maior.
E as opções são menores, né?
É porque assim, eu acho que outro ponto que a gente precisa considerar em 2020, né, até para essas eleições que a gente acha tão emblemáticas, e aí talvez eu tenha um pouco de resistência em usar a palavra tendência, porque foi pontual. Se isso se replicar nas próximas, a gente pode criar uma tendência, um arco de algum nível de repetição. Mas agora o contexto, né? Vale lembrar que o contexto 2020, ele foi um contexto muito beligerante, muito belicoso, em nível de pautas que impactam essas minorias. A gente não pode esquecer de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, né, com o Black Lives Matter, que com certeza isso trouxe muita gente da militância negra no Brasil para se pensar e repensar enquanto agente político. O próprio endurecimento da fala do Bolsonaro e dos ministérios do Bolsonaro, da Damares, fez com que muita gente da militância LGBTQI+, também se percebesse no momento de criar um tipo de revolta, de resistência. Então, o contexto... ele é muito mandatário nos processos eleitorais. Né? Então, eu tenho que pensar muito assim, peraí, o contexto 2020, por tudo que aconteceu, pandemia, todo o movimento da revolta dos negros nos Estados Unidos, pelos absurdos que foram cometidos lá, e aqui no Brasil também, a violência contra o negro, contra a mulher, contra os gays, cada vez mais latente. A primeira mulher trans eleita com uma caralhada de voto. Tem uma pessoa que eu conheci em Portugal, inclusive, que é lésbica e foi eleita, acho que em Florianópolis, muitíssimo bem votada. E assim, foi muito massa a eleição dela, porque ela é muito aguerrida, muito militante também, é do PT e tal. E eu conheci ela em Portugal, inclusive, numa palestra que a gente fez lá. Então assim, eu tenho que ponderar que às vezes o contexto nos permitiu esses levantes. Agora, como é que vai ser o contexto de 2022? A hora que a gente pensa no que vai acontecer com o Brasil em nível de economia, em nível de desespero social, e aí a gente volta para um cenário, às vezes, tão caótico que dá a possibilidade de emergir outros mitos ridículos e fantasiosos, como foi o Bolsonaro. Então eu tenho um pouco dessa preocupação, sabe?
Sim, que estão aí ocupando a televisão e fazendo, tipo, entregas de carros e casas reformadas, né?
Eu não ia chegar nesse ponto, não, mas já que você tocou...
Ah, para, né, velho?
Deixa só me corrigir, então. Realmente, a palavra tendência, especialmente do ponto de vista acadêmico, ela tem um peso um pouquinho diferente do que eu quis dizer, então deixa até eu me explicar. Eu acho que o que eu quis dizer... Eu acho não. O que eu quis dizer como tendência é mais no ponto de vista do comportamento do eleitor, que não necessariamente vai se refletir num resultado de eleição. Até porque a gente deve lembrar que o resultado da eleição proporcional, ele é baseado na proporcionalidade. Então, não é que o mais votado vai ser eleito. Às vezes, muito pelo contrário. Então, o que eu quis dizer foi isso. Eu acho que a tendência do eleitor em se perceber, em perceber que essa participação é necessária e que tem que fazer uma participação ativa, nos levou a esse momento de maior representatividade nos cargos municipais. Mas isso não necessariamente é uma tendência de resultado eleitoral, só fazendo a ressalva.
Mas assim, vocês acham que essa preocupação realmente rolou? Porque eu acho que foi um dos anos que a gente teve a maior abstenção. Tudo bem que a gente está num momento de pandemia, taranã. Mas assim, eu vi algumas pessoas que eu conhecia, tipo, vai ao bar, mas não vou votar porque é perigoso.
Eu acho que a pandemia, Gi, ela foi um fator preponderante. Porque, por exemplo, quando você pega muitos prefeitos, no próprio discurso, eles tentaram defender, eles disseram isso nas propagandas, que, por exemplo, fizeram um firme combate à pandemia, que orientaram pelo uso das máscaras, que recomendaram afastamento social. Então, a meu ver, alguns gestores públicos, eles foram recompensados pela população, porque grande parte dela entendeu que isso era favorável a ela, e não o contrário, como queria o Bolsonaro. O próprio presidente Jair Bolsonaro se questionou lá na porta do Palácio da Alvorada, que ele não tinha entendido por que os prefeitos que tinham trancado as cidades tinham sido eleitos. Ou seja, significa que ele não entendeu absolutamente nada da pandemia, sabe? E o que a gente pode perceber também é que a sociedade cansou do que o Bolsonaro fez na presidência. A gente está aqui gravando esse podcast em novembro, mas eu lembro ali que em março, abril, maio, junho, teve vários protestos aqui na esplanada, com o próprio presidente indo a manifestações golpistas. Parece que foi há muito tempo, mas ainda foi nesse ano. Então, assim, tem uma posição da sociedade que se cansou disso, porque a gente tinha um presidente tem um presidente da República que não respeita os acordos, que ia para manifestações golpistas no auge da pandemia, que não construiu consensos, né? Então, assim, a política, o que a gente já falou aqui, ela é a arte de consensos. E o brasileiro, quando foi para as urnas, ele votou em políticos que a gente fala que são mais tradicionais, que conheciam essa história de outsider, de um cara que vem para implodir o sistema, e isso não colou. É por isso que o PSL, eu acho que foi aí onde eles perderam um time, porque continuaram no discurso ideológico, naquela coisa fervorosa, sabe, bélica, quando a própria sociedade almejava que os problemas advindos da pandemia, como, por exemplo, um sistema de saúde eficaz para receber a população, que aquilo continuasse, que a própria educação, quando a gente está esperando uma vacina, é na universidade pública que você constrói o conhecimento do cientista para produzir a vacina. Era num resultado muito prático, né? Então eu vejo que a sociedade cansou um pouco dessa postura, até um tanto pornográfica, que o Bolsonaro faz na presidência da República. E aí a gente percebeu que a direita teve muitos votos, né? Os partidos de centro e partidos que se afastaram desse perfil radical do Bolsonaro, que é de implosão. Vale lembrar que o presidente implodiu o próprio partido que ele foi eleito, né? Então, assim, já tem gente falando aqui da pauta das eleições, como, por exemplo, que alguns candidatos tentaram nacionalizar. Por exemplo, o Rafael Greca, prefeito de Curitiba. Na entrevista que ele deu, comentando a sua vitória, ele atribuiu a vitória dele aos cuidados que ele teve com a pandemia, no uso de máscara, de ter fechado ali as cidades e controlado.
Preciso comentar, então, assim, Rafael Greca. Ninguém consegue ver o Rafael Greca como um corrupto, embora haja alguns indícios, tipo, ele fez uma licitação para contratar uma pessoa para fazer umas estátuas, João Turim, e pagou milhões, sendo que as estátuas ou o modelo João Turim ia cair em domínio público em menos de um mês, assim. Então, assim, mas as pessoas não conseguem vê-lo como um político corrupto. Porém, eu acho que a maior vitória que a gente teve aqui, porque os dois candidatos que disputaram o segundo turno com ele foram o Goura, que era o meu candidato do PDT, meu candidato por voto útil. Aí acho que a gente pode entrar numa outra discussão dessa questão do voto útil, porque eu gostaria muito de ter votado na Letícia Lanz do PSOL. E o Francischini. Só que o Francischini saiu, e só que o Francischini e o Goura são deputados estaduais. E o Goura é super participativo. O Goura não abriu mão do mandato dele nem um dia, porque surgiu essa merda da escola militarizada aqui no Paraná e tal. E ele ali. E o Francischini, desde que ele foi eleito deputado, cara, ele vai lá e dá a presença dele e vaza. Ele não se posiciona em nenhum assunto. Então, assim, a alegria de curitibano é, tipo, o Greca foi eleito, mas o Goura ganhou em segundo lugar, estaria num segundo lugar, né, à frente de Francischini, que teve uma votação super inexpressiva, acho que ele fez 6%, assim, só não quero ser injusta. E daí eu quero lançar uma outra coisa que é, e o PT? Porque aqui o PT figurou em nanico, sabe? E eu tenho uma tristezinha, assim, de ver o PT nesse papel de nanico, tipo, maior partido da América Latina, América Latina fazendo esse papel. Quem quer comentar?
Hoje, não, peraí, antes de passar para essa pauta do PT, eu só quero justificar agora, porque vocês me deram aí, levantaram a bola para mim, a questão quando eu disse que quem venceu as eleições foi a pandemia. E o porquê eu disse isso? A pandemia, ela gerou abstenção, sim, isso é um fato. Muita gente não votou por conta da pandemia. Mas para além disso, o que eu achei que foi mais emblemático? Na pandemia, os prefeitos que conseguiram fazer um trabalho minimamente decente e conseguiram assumir a comunicação com os seus munícipes de um nível que desse algum padrão de segurança, pelo menos, ou alguma impressão de que estavam fazendo algo em prol da municipalidade, foram reeleitos. Aqui em Goiás, no município conurbado com Goiânia, Aparecida de Goiânia, o Rafael Mendanha, um jovem do MDB, o cara foi eleito com mais de 95% dos votos. E um dos motivos que eu agrego aí a essa eleição dele foi justamente o domínio da narrativa do momento mais caótico da pandemia. O Gustavo Mendanha. Então, assim, a gente pode observar que em muitos municípios a pandemia meio que deu um suspiro ou uma nova vida para muitos prefeitos, porque eles conseguiram assumir um protagonismo ali de lidar com aquela questão e gerar um nível de responsabilidade, credibilidade por parte do eleitorado que entregou reeleição para muita gente. Então, quando eu digo que a pandemia venceu, é porque ela mexeu tanto no contexto das eleições que nós tivemos muita gente que não seria reeleita de forma alguma, né, conseguindo se reeleger. Primeiro, porque alguns souberam como lidar comunicacionalmente com o momento pandêmico. Segundo, porque o processo da pandemia e as restrições atrapalhou demais as campanhas eleitorais dos novos entrantes, porque teve muita limitação de campanha de rua, você não tinha espaço igualitário para todo mundo poder expressar a sua opinião e manifestar os seus projetos. Então, a pandemia...
E virou moda não participar de debates, né? Usando aqui o Rafael Greca, tem um jornal que é o Plural, que é um jornal do Rogério Galindo, que é um jornalista fodástico. Para mim, ele é o cara que mais entende de política no Paraná. E ele é advindo da Gazeta do Povo, enfim. E... o Rafael Greca simplesmente, tipo, não vou participar. E ele fez uma live com todos os candidatos, fazendo perguntas bem pertinentes, assim, sabe? Tipo, eu ouvi todas, assim, porque eu queria saber, tá, e você, né, a Iared, que votou, que faz a campanha em cima da morte do filho dela por algum parlamentar famoso aqui do Paraná, mas votou a favor para dificultação da pessoa perder a carteira de motorista. Enfim, um debate muito interessante, assim. E o Rafael Greca simplesmente não foi, era pelo computador, não tem a justificativa da pandemia, entendeu? Então, assim, eu acho que, sei lá, que atrapalhou bastante.
Mas justificativa de não participar em debate, ela sempre existe na perspectiva do o que é que eu tenho a ganhar com isso, viu? Em qualquer eleição. Bolsonaro viveu muito isso, participou muito desse métier, nesse tipo de estratégia. O Greg, como você está falando, fez também, vários fizeram. O participar de debate, ele, em nível de estratégia de marketing eleitoral, ele é pesado. Qual é a vantagem que se leva na participação? Se você percebe que você não vai ter ganhos com aquilo, você não vai. Isso é fato. Porque se você
está no poder... E às vezes é melhor nem ir, na real, né?
Exato. Porque pensa bem, se você é o atual mandatário, o atual prefeito, o governador ou o presidente, e vai num debate, você vai ser o alvo de todo mundo. Se você está muito na frente, você vai se desgastar para quê? É melhor não ir. Então, há um romantismo nessa questão, o participar do debate é muito importante para a população, e pá... Gente, estrategicamente, participar de debate tem que ter um fim. E o fim tem que ser positivo para a estratégia da campanha. se não for, e aqui eu tô sendo muito filha da puta, mas eu tô sendo muito técnico, a pessoa jamais vai. Porque se ela não perceber que haverá ganhos para ela, não tem por que ir. Porque os eleitores dela não estão interessados em vê-la apanhando e os opositores dela não estão interessados em ver a opinião dela. Então, para ela não tem vantagem nenhuma mesmo. Então, assim, o processo eleitoral, ele tem muito mais a ver com o jogo do que a ver, de fato, com essa exposição romantizada de ideais políticos. Eu, honestamente, é uma leitura que eu faço.
Marinho, só pegando um gancho que você falou da pandemia, esse resultado eleitoral que a gente teve como consequência do comportamento do gestor público não é uma característica exclusiva do Brasil. Pelo contrário, na Europa, os gestores que viram os perigos da pandemia e tomaram as providências foram recompensados pelos eleitores, como, por exemplo, a Jacinda Ardern, que foi a primeira ministra da Nova Zelândia, que trancou ali o lugar no começo da pandemia e foi reeleita, né, tipo, em primeiro turno, na eleição que teve, se não me engano, foi em setembro. Então, assim, o eleitor estava muito atento, né? O próprio Mandetta, enquanto estava à frente do Ministério da Saúde, ele era o ministro mais avaliado. Depois que o general da ativa, Pazuello, você via que as pesquisas indicavam que depois que o Pazuello entrou no ministério e começou a ser um capacho do Bolsonaro ali, era um cara só para executar as ordens e recomendar a cloroquina, a avaliação voltou ao nível pré-pandemia, né? Então, a pandemia, eu acho que a gente viu ela muito como um resultado de, não, peraí, é importante que o gestor público, quer seja o presidente, prefeito, governador, né, como a gente viu no começo, as pesquisas indicando, ele tem um norte a ser seguido, e esse norte vem pela própria ciência, né?
Ô, George, e até pegando a ponta oposta, há muitos analistas que atribuem a derrota do Trump à imbecilidade dele na atuação em relação à pandemia nos Estados Unidos, né?
Total, né? Não, o Trump é um exemplo do que não fazer. E detalhe, se o eleitor estadunidense não reelegeu o Trump, a gente tem que pensar como isso vai se dar aqui no Brasil, porque o Bolsonaro seguiu praticamente os mesmos passos que o Trump fez, na recomendação de um remédio ineficaz, em não usar máscara em espaços públicos, em provocar aglomerações. Então, assim, eu acho que é tudo muito ligado nesse sentido, né?
Sim, eu acho que essa postura negacionista, porque funciona para quem não sofreu na prática, mas para quem perdeu algum parente ou perdeu algum funcionário ou teve a sua loja fechada, porque realmente a contaminação existe, eu acho que é completamente diferente, assim. Mas aí eu quero voltar à questão para a gente ter uma linha para a gente ir finalmente para os finalmente, não, mas a gente tem um tempinho ainda aí. Eu queria falar sobre o PSOL com vocês, que é o meu partido do coração. Tipo, eu sou pessoalista no coração. No Paraná é bem difícil, assim, porque é uma coisa muito acadêmica e tal. Mas o meu sobrinho é atuante no PSOL em Santa Catarina, maravilhoso, assim. E a gente vê, tipo, a Erundina abençoando esse partido, sabe? Então, assim, para mim ela é uma palavra máxima em questão de política no Brasil. Eu queria que vocês falassem sobre a situação do PSOL, porque eu acho que foi talvez um dos únicos partidos de esquerda que tenha crescido nessa eleição. Jorge.
Então, eu acho que o fator pessoal, ele é muito interessante porque o que a gente já percebeu aqui em Brasília é que, ó, após esse desempenho ruim do PT nas urnas, já começa a se repensar algumas coisas na campanha de 2022. Como, por exemplo, na maioria dos partidos de esquerda, eles acham difícil que, mesmo com esse desempenho um tanto ruim do PT nas urnas, acham difícil que o PT repense abrir lugar desse papel de hegemônico para 2022. Então, em Brasília, com as vitórias tanto do PSOL quanto do PCdoB, analistas já começam a falar de um surgimento de uma nova esquerda. O próprio presidente do PSOL, que é o Juliano Medeiros, falou isso hoje de manhã, que o PT seria esse processo de renovação da esquerda, né? Porque a gente viu um dos recados das urnas é que a população meio que cansou desse processo de polarização, por mais que a gente ainda viva numa sociedade polarizada. E com um presidente extremamente ideológico, eu acredito que essa polarização ela pode ir e voltar até com um pouco mais de facilidade. Conforme até o Marinho pontuou mais cedo, acho que em 2021 a gente vai ter problemas muito concretos para serem resolvidos, como não se sabe ainda como que vai ser a questão do auxílio emergencial, que acaba agora no final de dezembro, janeiro.
Sim, que eu acho que a gente vai resolver no próximo ano, né? Tipo, e não vai ter chances para isso, a gente vai ter esse conflito muito Bolsonaro e Guedes nessa coisa mercantilista e Bolsonaro nessa questão estratégia para uma reeleição.
Então, assim, a gente tem nesse contexto, nesse cenário do Brasil saindo das eleições municipais, por mais que ainda falte um segundo turno, um 2021 que se projeta um pouco, não, mas muito caótico. Acho que não vai ser um ano fácil para o Brasil, o desemprego lá em cima. E aí a gente tem um partido que está saindo dessa eleição conectado com jovem, com um discurso de oposição semelhante a o que a gente viu aqui, é uma comparação que era semelhante àquele antigo PT, né? Na própria postura do Guilherme Boulos, uma das coisas que a gente viu é que ele lembrava um pouco Lula de antigamente, primeiro pelo uma eloquência, pelo um discurso muito, muito bom, né? Então, assim, eu acredito que o PSOL ele tem essa possibilidade de se firmar como um partido que vai disputar aí o campo hegemônico com o PT. Vamos ver como que o Guilherme Boulos vai sair dessa disputa do segundo turno. Vale lembrar que, além dele, tem o Edmilson Rodrigues, que também está disputando a Prefeitura de Belém. Se por uma sorte, aí, por um alinhamento planetário, os dois conseguirem essas prefeituras, tanto de São Paulo quanto de Belém, vai ser muito bom para o partido, porque ele vai condensar uma estratégia eleitoral muito importante.
E ainda você acha mais que o Boulos tem chance de ganhar? Direto, assim, na faca, Jorge.
Eu acho que tem. Eu acho que ele tem.
Eu tenho essa esperança, mas eu não sei se é esperança ou realidade. É porque, assim, ó, eu vou confessar que uma coisa que faz meu dia feliz é entrar na campanha, no perfil do Boulos, da Erundina, da campanha deles, porque eu acho que eles entenderam sobre comunicação política, sabe?
Eu também tenho essa avaliação. Assim, eu acho que é um pouco de esperança, que é até o mote do próprio Boulos. E espero, assim, que nessa pandemia a gente consiga. Eu acho que vai ser até importante para São Paulo quebrar um pouco essa hegemonia tucana, né? E vale lembrar que tem um fator super importante em 2021, onde São Paulo vai revisar o plano diretor da cidade. É aí que está uma questão, porque você tem um candidato que vem de uma história ligada ao movimento social de moradia. E uma coisa que chama muita atenção no Boulos e me comoveu ontem no debate dele na CNN é quando ele fala sobre moradia. E ele criticou o Covas porque o Covas sabe de números. E quando fala-se de pessoas sem moradia, sem teto para o Boulos, ele sabe o nome das pessoas. Isso é muito importante, porque quando às vezes a gente fala a pandemia já matou 166 mil pessoas no Brasil, são 166 mil vidas que precisam de necessidades, que têm, precisa de emprego, precisa de saúde, educação, segurança. Então, assim, eu acho que com esse resultado eleitoral que trouxe um pouco mais de substância eleitoral...
Zoom meet em janela, record, Zoom meet em janela, tarde meet...
Gente, eu tô com muitos problemas aqui no meu computador. Foi isso, gente. Do nada entrou essa voz do além, que depois eu descobri que é uma ferramenta de acessibilidade e eu não sei como é que eu acionei, sério. Não sei. A gente ficou um tempo rindo e não consegui desativar. Por fim, a gente desistiu. Mas cada um mandou, o Jorge, a Bia e o Marinho, cada um deles mandou uma análise aí da situação final. Vou passar a bola para o Jorge.
Então, pessoal, gostaria de fazer mais um apontamento sobre São Paulo, porque o Estado demonstra que a esquerda está viva e está passando por um período de reposicionamento. em que o PT deixa de estar necessariamente no centro hegemônico, embora o partido ainda mantenha o protagonismo por toda a sua história, pela liderança do ex-presidente Lula, enfim. O Boulos, ele é um quadro de esquerda do PSOL. Talvez seja, nesta eleição, a maior inovação da esquerda, porque o grande desafio do campo progressista após o PT deixar o poder é esse, é de se reconectar às organizações de base e aos movimentos populares. Vale lembrar que Boulos tinha 17 segundos na propaganda eleitoral do primeiro turno. E aí o que ele fez? Correu para a internet, fez uma campanha bonita, que é um exemplo assim para todas as campanhas, tanto de esquerda quanto de direita, focou no público jovem, convenceu e conseguiu manter-se na disputa indo para o segundo turno, né? Uma conclusão desse cenário: a esquerda, ela tem um poder de mobilização muito grande, tem base e força eleitoral. O PSOL ganhou terreno e tem chance de vitórias em duas capitais, tanto em São Paulo quanto em Belém, com Edmilson Rodrigues. Por fim, os candidatos de esquerda que vão disputar o segundo turno em grandes capitais são nomes de uma nova geração, que ainda tem uma longa carreira política pela frente, e certamente eles serão nomes importantes na barganha para a eleição presidencial de 2022 e na condução do campo da esquerda no médio a longo prazo. É isso, gente. Eu agradeço muito pelo bate-papo aqui no Anticast. Marinho, Gigi, Bia, valeu mesmo. E quem quiser me encontrar nas redes sociais, basta me seguir no Twitter. Eu me chamo George Marx, para a gente continuar fazendo um bom debate da política. Um abraço a todos.
Então vamos lá, para fechar o Anticast de hoje, depois dessa possessão demoníaca que rolou, eu vou só fazer um contraponto à fala do George, a última fala do George antes do mundo desabar, que ele estava justamente falando sobre o desenvolvimento do PSOL. E o resultado bastante surpreendente que o Guilherme Boulos teve, está tendo, na verdade, na eleição para prefeito de São Paulo. E aí, meu contraponto é justamente o seguinte: eu acho que ainda está um pouco cedo para a gente falar que esse desenvolvimento do PSOL se reflete do ponto de vista nacional. Especialmente falar que ele é um partido que faz contraponto ou que concorre com o PT. Justamente porque a gente tem que lembrar que o PSOL ganhou em 5 cidades, isso é ótimo, isso é excelente para um partido como o PSOL, que inclusive fez uma campanha impressionante, especialmente voltada às redes sociais, de maneira muito bem feita. Mas, no entanto, todavia, ainda não é nem de longe um partido que tem o mesmo peso e o mesmo tamanho do PT, que ainda é um dos maiores partidos de esquerda da América Latina. Então, eu acho que é um pouco cedo para a gente ter esse tipo de otimismo. É claro que a candidatura do Boulos, ela traz uma perspectiva muito interessante e mostra que realmente a esquerda começa a se preocupar mais com rede social, começa a se preocupar mais com a campanha mais voltada à juventude, aos jovens. Eu achei bem impressionante uma sacada que o Guilherme Boulos teve de ir na casa das pessoas, conversar com elas, e não das pessoas que já iriam votar nele, mas pelo contrário, das pessoas que estavam falando em redes sociais que não iriam votar no Guilherme Boulos, e ele foi lá e foi na casa da pessoa, tomou cafezinho, apresentou a campanha. Isso foi, no início me pareceu um pouco contraproducente, achei que isso não fosse surtir muito efeito, mas aparentemente surtiu um efeito muito positivo. Então eu acho que a campanha do Guilherme Boulos em São Paulo é um exemplo para toda a esquerda nacional de como se deve fazer campanha usando as redes sociais a seu favor. Mas a Gi perguntou para o George, não perguntou para mim, mas eu vou me meter e vou responder. A Gigi perguntou para o George achava que o Guilherme Boulos iria ganhar em São Paulo. O George falou que acha que sim, eu infelizmente acho que não, com dor no coração, mas eu acho que não. Por que que eu acho que não? Porque a rejeição ao Guilherme Boulos ainda assim é muito alta. E dada a tendência de que a gente tem observado nessa eleição de 2020, do eleitor buscar uma coisa mais confortável, é possível que a gente venha a se deparar com uma possível vitória do Bruno Covas em São Paulo, justamente porque é o ponto confortável, é o ponto de segurança e a rejeição do Guilherme Boulos ainda está muito alta, e isso, infelizmente, depõe contra ele. Mas, enfim, vamos ficar aí na torcida, vamos ver o que, que acontece. Eu acho que se ele conseguir virar, vai ser uma virada totalmente histórica e merecida, e com certeza muito, 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 muito impressionante. Mas é isso, queria agradecer novamente a paciência e a conversa, o bate-papo, embora tenha dado um pouquinho errado hoje, do Jorge, do Marinho, da Gigi. Um super beijo para a Anne, um super beijo para o Mizanzuki, um super beijo para o Minizuki. E deixar aqui meu jabazinho, sigam Patadas de Pantufa, meu podcast. Estamos aí em quase todas as plataformas possíveis, estamos no seu agregador preferido de podcast, estamos no Instagram, arroba Patadas de Pantufa, e eu estou no Twitter, arroba Bea Hulk. E é isso aí, DMs todas abertas, participe, vamos trocar uma ideia, e muitíssimo obrigada, e até a próxima.
Pensando aí na fala do George, na fala da Bia, acho que me cabe pontuar bastante em relação ao tipo de comunicação que a campanha do Guilherme Boulos tem feito já há algum tempo, né? Até mesmo no período de pré-campanha. Eu acho que desses novos players da esquerda, aquele que tem conseguido, sim, ocupar melhor o espaço da web para fazer um nível de interação, para apresentar ideias, para gerar engajamento, é o Guilherme Boulos. Aquele quadro dele, o Café com Boulos, eu acho fantástico, porque ele soube trazer uma pegada de humor com uma pegada de ideias, de manifestação do seu pensamento, esclarecimento de dúvidas. Então a gente percebe que uma crítica que a gente faz frequentemente aqui no Anticast em relação a como as esquerdas não aprenderam ainda a lidar com a dinâmica da web, o Boulos parece que está furando essa lógica. Ele tem feito, sim, um bom trabalho de comunicação já há algum tempo. Como a Manuela também faz um bom trabalho de comunicação na web já há algum tempo. E, bem, agora isso está dando frutos. Um momento pandêmico, um momento de campanhas muito mais mediatizadas e muito mais digitalizadas na web, isso está começando a ecoar. E talvez, né, se valendo do contexto, do momento, isso está dando a eles essa visibilidade e atraindo votos e votantes. Então, acho isso muito importante, muito bacana de pontuar, porque a minha seara é a seara mais pragmática e analítica do marketing político. Agora, pensar em uma vitória do Boulos, aí pensando no que a Bia falou, no que o Jorge falou também, eu não consigo ter uma visão tão otimista, porque o eleitor paulistano, ele é um eleitor conservador. Ele é um eleitor conservador, e justamente como o Jorge falou, na relação da revisão do plano diretor de São Paulo, né, e agora vindo para as mãos de alguém que tem uma percepção muito mais humanística, de ocupação de espaços e de fato de alocação de pessoas que precisam de moradia, isso pode assustar muito mega empresário do ramo imobiliário de São Paulo, de consultoras de São Paulo, e isso pode ter um peso negativo para a campanha do Boulos, porque essa galera pode muito bem ir para cima do Bruno Covas e dar um tipo de suporte, talvez até de bastidor, para que não permitam que o Boulos vença, né? Então, essa pauta é uma pauta sensível para caramba. E como a gente tem clareza na postura do Guilherme Boulos em relação a isso, pode ser que isso acabe jogando no colo do Bruno Covas essa galera que não está nem um pouco afim de debater sobre moradia com um cara do PSOL, um cara do MTST. Mas aí mesmo é uma especulação, porque eu não tenho nenhum dado concreto sobre isso. Eu acho que seria um retrocesso você pensar numa eleição para a Prefeitura de São Paulo a partir desse viés, mas eu não posso desconsiderar, porque a gente trata aí de muito poder econômico. Agora, a gente tem que ver como é que esse segundo turno vai se consolidar em nível de novas aglutinações, de novos reposicionamentos de apoio. O Bruno Covas está numa ascendente, ele está numa perspectiva de liderança, e isso favorece a campanha, né? E a questão do Guilherme Boulos ter a rejeição que tem, muito por desconhecimento, porque por muitos anos colaram nele uma pecha de invasor, né, de quem vai tomar as coisas, que é essa estupidez da galera de extrema direita de falar de comunismo, essas bobagens. Mas, pensando aí na pragmática da eleição paulistana, eu acho que talvez não seja dessa vez ainda que o Boulos vença. Torço, honestamente, para que ele e Erundina vençam as eleições em São Paulo. Mas analisando friamente, não sei se vai acontecer. Agora, independente disso, né, a gente pode perceber, e aí puxando um pouco para aquela questão da Gigi em relação ao PT, que o PSOL ele está se consolidando aí como uma nova cara do movimento de esquerda brasileiro. Por muito tempo, várias frentes falaram que o PSOL era um puxadinho do PT, o PSOL isso e aquilo, mas a gente começa a perceber que o PSOL, com o seu rol de atores políticos, está conseguindo ocupar uns espaços muito interessantes que o PT perdeu. Espaço de proximidade com a juventude, espaço de proximidade com minorias identitárias, espaço de proximidade, até de articulação com outros grupos de esquerda e centro-esquerda. Então, eu enxergo hoje que o PSOL ele tem uma potência política em ascensão muito interessante, e aí vai ter aquela questão do PT, né? Como é que o PT vai se ver nesse rolê agora? O PT tem clara dificuldade de abandonar a ribalta, de abandonar o protagonismo, de aceitar que alguém brilhe mais do que ele. E agora o PSOL percebeu que não vai mais ficar à sombra de ninguém. Essa é uma leitura que eu faço analisando as candidaturas do PSOL Brasil afora e como eles conseguiram crescer em opção de voto. Então eu acho que, analisando os espectros de esquerda do Brasil, o PSOL está se consolidando como uma potência. Isso vai incomodar o centro e as direitas, mas também vai incomodar o PT, que sempre se achou aí no direito de capitanear as esquerdas. Não sei honestamente como é que isso vai se desdobrar até 2022, mas que de fato está sobre a mesa esse tema de vários partidos, de vários líderes políticos, eu creio que sim. E no mais, eu quero agradecer mais essa oportunidade. Eu acho sempre uma satisfação imensa bater um papo com a Beatriz, com o George, com a Gigi. Já falei outras vezes que eu estou louco para acabar a pandemia, para a gente poder aglomerar e na mesa de um boteco e fazer um anticast ao vivo na mesa de um boteco. Acho que vai ser a perfeição dos podcasts mundiais, ok? Me sigam aí no Twitter, @mmarinhomkt, e lá no meu canal do YouTube, que agora após a eleição eu volto com os vídeos do Quem Disse Professor e da live de sexta, que é youtube.com/marcosmarinhomkt. Marcos com O, Marcos Marinho MKT. Ok, pessoas? Grande abraço a todos, grande abraço a Mizanzuki, Mizanzica, e como disse no início do nosso episódio de hoje, que sejam bem-vindos a esse mundo dos pais que babam, desesperam e choram pelos filhos. E Nicolas, seja muito bem-vindo nesse mundo louco, pandêmico e acelerado. Grande abraço a todos, aquele beijo.
É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa análise, torcendo aqui para que o campo progressista avance, né? Pelo menos para a gente começar a derrotar esse extremismo, essa coisa horrorosa que tem tomado conta do nosso país. Um beijo para vocês, obrigada por estarem aqui. Um beijo para a Bia, para o Marinho e para o George. É sempre muito, muito bom e engraçado conversar com vocês. Beijo, gente, até a próxima.